que é que o LIVRE decide lançar este alerta como declaração política? Nós temos um papel como Parlamento a fazer na pressão sobre o nosso Governo para que o Ministro do Ambiente, a Ministra da Agricultura, nas suas respectivas formações no Conselho, defendam este regulamento sobre a restauração da natureza. E, aliás, devo lembrar que aquilo que estamos a discutir na Comissão de Assuntos Europeus é precisamente que, a partir de agora, os ministros e ministras, antes das suas reuniões no Conselho, passem a ter uma segunda ronda nas audições regimentais aqui, para que respondam a perguntas sobre legislação que está em curso e que não virá aqui sob a forma de diretiva. Em segundo lugar, porque todos os partidos nesta Câmara estão de uma forma ou de outra representados em famílias políticas europeias, nas quais é importante lutar para que não façamos uma corrida para o fundo, que não só prejudica a natureza na Europa, não só prejudica o papel da Europa no mundo, mas muito em particular prejudica Portugal, a agricultura portuguesa e os interesses nacionais na União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Responde em bloco. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PS. PSD.
Oi. Muito obrigado, senhor.
Não há problema, porque não há transferências neste Parlamento. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo, naturalmente, o Sr. Deputado Rui Tavares, porque trouxe esta iniciativa ao nosso plenário do Regulamento Europeu do Restauro da Natureza pela importância que tem e que ele aqui teve a oportunidade de expressar. De facto, esta legislação pode inverter o ciclo da perda da biodiversidade e do declínio dos habitats europeus. Mas resta saber, de facto, se será acompanhado dos recursos necessários para garantir que é implementado. Portugal deve ir antecipando, de facto, dando alguns passos para que possamos adotar estes futuros regulamentos. Agora, Sr. Deputado, ambos sabemos que a conservação da natureza é o parente pobre das políticas de ambiente em Portugal. Ambos sabemos também que o Governo gosta muito de lançar relatórios, como por exemplo a Biodiversidade 2030, mas que depois na prática, como sabemos, não os aplica. Mais do que o restauro da natureza aqui, repito, o que é fundamental, ela é fundamental, mas temos de olhar para a falta de investimento na manutenção dos habitats, ou seja, as áreas protegidas continuam sem investimento, que é fundamental, e naturalmente para isso é preciso financiamento e ele não existe. Mas mais, os atrasos dos planos de gestão das áreas da rede Natura 2000 ou os 62 sítios de interesse comunitário do território continental, pasme-se, apenas 2 desses planos são publicados. Os restantes estão em elaboração desde 2020. Se queremos apostar, de facto, na conservação da natureza, e a intenção é essa, é apostar na conservação da natureza e no restauro ecológico, então temos de colocar recursos financeiros a sério nesta área setorial, garantindo que os planos e os programas são elaborados e executados. Sinceramente, aquilo que nós esperamos, e assim termino, é que o novo regulamento de restauro ecológico possa trazer a mudança de paradigma nesta área, impelindo de facto os Estados-membros para atuarem de forma mais objetiva e significativa. E sobre a matéria daquilo que, para terminar, que disse das famílias europeias, teremos naturalmente a oportunidade, enquanto PSD, de tomar a nossa posição junto do PPE. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Raquel Ferreira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo a iniciativa do LIVRE. No entanto, importa ter presente que Portugal já é o 10º classificado na União Europeia 28 em percentagem de área integrada na rede Natura 2000. Portugal apresenta cerca de 22% da área territorial terrestre integrada na rede Natura 2000, em que a média da União Europeia 28 é de 18% e a Espanha de 27%. Possui ainda cerca de 16 mil quilómetros quadrados que estão classificados como sítio de importância comunitária, a Diretiva Habitat, e cerca de 9% do território continental delimitado como zona de proteção especial, a Diretiva das Aves. A este valor acrescerão as áreas marinhas de especial valor para a conservação da natureza, que no futuro representarão cerca de 23 mil quilómetros. Salientar que existem 320 geossítios identificados e classificados de valor científico de relevância nacional e internacional, bem como 4 geoparques mundiais da Unesco, o que revela a sua riqueza em termos de património geológico. Ainda segundo os dados da União Internacional da Conservação da Natureza, em Portugal encontram representação 35 mil espécies de animais e plantas, ou seja, 22% da totalidade de espécies descritas na Europa e 2% das do mundo, o que dá bem a ideia da variabilidade existente. Estes números ilustram bem a riqueza do país em matéria de biodiversidade, designadamente quando se toma em conta a dimensão a nível europeu e a quantidade de espécies que se encontram no território, muito devido à sua localização geográfica na bacia mediterrânica, fronteira ao Atlântico. No entanto, é preciso continuar a promover uma relação estreita entre a proteção da natureza e a produção de alimento em Portugal, fazer avançar o país em 2 pilares fundamentais: agrícola e conservação da natureza. Exemplo disso foi a forma
Senhora
inovadora...
Senhora deputada, tem de terminar.
Vou terminar, Sr. Presidente. Foi a forma inovadora em que Portugal promoveu, a forma inovadora em que o PS apresentou o mercado voluntário de carbono em Portugal, sendo possível incentivar a proteção da natureza remunerando os territórios e as atividades que introduzam o aumento da biodiversidade em Portugal. Chegado aqui, eu pergunto ao Sr. Deputado do Livre se concorda ou não com esta iniciativa do Partido Socialista do mercado voluntário de carbono em Portugal, uma vez que falou várias vezes da reestruturação da natureza e de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PAN, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Deputado Rui Tavares pelo tema aqui trazido, sendo que nem de propósito acabámos de ouvir falar dos mercados de carbono, que mais uma vez vêm mitigar os danos que são causados à natureza, ou em vez de conservar, que é o que esta lei do restauro pretende. Mas, posto esta questão, o PAN trouxe já uma iniciativa o mês passado, precisamente para acompanhar esta lei do restauro ecológico, que aquilo que se propõe é recuperar a natureza e torná-la mais biodiversa e mais resiliente, quer nas zonas terrestres, quer nas zonas marítimas, com objetivos muito concretos. Mas para que isso aconteça, é preciso, por um lado, que Portugal comece a executar com urgência os fundos comunitários que não têm feito em matéria de conservação da natureza. Por outro lado, também, e reforçar este financiamento que acaba por estar aquém, e desde já lhe pergunto se concorda efetivamente com esta visão que o PAN traz, bem como aquilo que nós propomos, que é criar um grupo de trabalho que possa reformular e reforçar este financiamento, precisamente tendo em conta o atraso que o mesmo já tem. Por outro lado, também não conseguimos olhar para aquela que tem sido a estratégia do Governo, que ainda recentemente veio anunciar que queria profissionalizar a caça, que é uma das responsáveis pelo declínio da biodiversidade, ao invés de investir em vigilantes da natureza e em guardas florestais. E gostaríamos também de saber qual a opinião do Sr. Deputado em relação a isso. E para concluir, tendo em conta que sabemos que a biodiversidade em Portugal está em acentuado declínio desde a década de 70, para cumprir esta lei, o investimento que é necessário na vida selvagem, este terá que ser superior pelo menos 10 vezes àquilo que tem ocorrido. E gostaríamos também de saber se concorda ou não com esta proposta do PAN, porque a matéria que aqui estamos a discutir, a lei do restauro da natureza, está intrinsecamente ligada ao tema que a Iniciativa Liberal trouxe hoje dos incêndios florestais, porque sem conservação não vamos conseguir ganhar a batalha contra a crise climática.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Trouxe aqui o tema do regulamento sobre o restauro da natureza. Este é um regulamento europeu que tem como objetivo reparar 80% dos habitats europeus em mau estado e também tem como objetivo que 20% das áreas terrestres e marítimas estejam cobertas por medidas de restauração da natureza. A Comissão Europeia propõe objetivos nacionais vinculativos. E aqui há uma questão que é preciso ser colocada e que colocamos também qual é a sua opinião, mas também já a colocámos à Comissão Europeia no Parlamento Europeu, que é a questão de como é que são definidas essas metas nacionais e como é que depois são monitorizadas, porque isto é importante para que se perceba exatamente qual o alcance deste regulamento. Depois, em relação às áreas marítimas, que é uma das partes deste regulamento, é importante também perceber se não existem projetos que estão aí na calha que possam até vir a pôr em causa a biodiversidade marítima, a sobrevivência de comunidades pescatórias, como é o caso do projeto das eólicas offshore, que pretende instalar ao longo da costa portuguesa uma dimensão equivalente a 4 vezes a dimensão da Ilha da Madeira em eólicas offshore. Perguntamos se isto não terá também impactos do ponto de vista do restauro e da conservação da natureza e da biodiversidade marítima. E depois há uma outra questão que gostaríamos de lhe colocar, que é, havendo estas metas por parte da Comissão Europeia, se considera ou não que deve haver um aumento do orçamento da União Europeia para a proteção da natureza, para que se permita garantir a compatibilização destas metas com objetivos também de desenvolvimento de cada um dos países e do seu desenvolvimento soberano. Porque aquilo a que temos assistido é que a União Europeia tem desviado fundos de políticas de coesão, de políticas ambientais, por exemplo, para a Europa Fortaleza, para a militarização da União Europeia. E é preciso perceber que estes objetivos têm sempre que ser acompanhados do respectivo reforço financeiro para que, de facto, sejam compatíveis com aquilo que também são as preocupações do desenvolvimento de cada um dos países e também as preocupações de restauração da natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, evidentemente, aos deputados Hugo Oliveira e Eduardo Alves, PS e PCP, e às deputadas Raquel Ferreira e Inês Sousa Real, do PS e do PAN, pelas perguntas que fizeram e procurar, nos 2 minutos que tenho disponíveis, tentar responder a todas. Senhor deputado Hugo Oliveira, nós estamos agora no mês decisivo para a discussão deste regulamento e não podemos protelar mais tempo as posições de Portugal e dos partidos políticos portugueses em relação a ele. Nós não vamos apanhar na volta do correio esta legislação europeia como diretiva, portanto ou é agora ou não é nunca. E ao seu partido há um pedido muito particular que eu tenho a fazer. O eurodeputado do PSD, Álvaro Amaro, que é o presidente do Intergrupo para a Biodiversidade, tem sido uma das vozes mais críticas em relação ao regulamento na interpretação daquilo que, a mim me parece, ser mais uma posição do PPE e da forte presença, nomeadamente alemã no PPE, do que dos interesses de um país como Portugal. Porque se precisamente, como diz, Portugal tem um legado de biodiversidade que soube preservar, que tem muitas áreas em risco, de facto temos 72% dos habitats em risco ou degradados. Não tem dinheiro suficiente para os recuperar, Portugal é um grande interessado em que este regulamento vá para a frente. E assim, e ao PSD, peço que pressionem também a vossa delegação europarlamentar para conseguirmos que ele vá por diante. E ao PS, senhora deputada Raquel Ferreira, o que eu peço é que pressionem o Governo, porque o Governo português pode simplesmente ir ao Conselho e votar, até ter uma posição favorável ao regulamento, o que se saúda, mas precisa de fazer mais do que isso. Precisa trazer este tema para a prioridade das suas políticas e pressionar os seus parceiros europeus, nomeadamente a sua família política também, para que não deixem recuar mais, não deixem acontecer com este regulamento o que aconteceu com a Diretiva Quadro dos Solos, que é os solos estão contaminados e não há recursos europeus para os descontaminar. E já agora sigo daqui diretamente para a pergunta do Sr. Deputado Duarte Alves. Eu concordo claramente que é preciso haver orçamento europeu para ajudar os Estados-membros a cumprir com as suas obrigações em termos ambientais. Porque se não temos obrigações ambientais, há uma corrida para o fundo, mas se não temos recursos, como aliás foi dito por outros deputados, há Estados que não poderão competir porque não têm a mesma liberdade orçamental. Mas para isso precisamos de uma coisa. Quero estarmos mais empenhados na construção europeia. Eu creio que há uma lição que, apesar de tudo, nós temos que aprender com a direita. É que a direita já desistiu de dar cabo da União Europeia, agora querem controlá-la. E a esquerda quando se escusa a participar do debate europeu no momento em que ele se faz, está a deixar a arena aberta à direita e, pior ainda, à extrema-direita. Senhora Deputada Inês